Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Olá, pessoal. Nós estamos de volta com mais um Fala, Mulher. Informação direta ao ponto. Você tem algum problema com a sua alimentação? A comida te domina? Já tentou perder peso e não conseguiu? Se a resposta para algumas dessas perguntas for sim, você está no lugar certo. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, mais da metade da população brasileira, 56,8%, está com excesso de peso, uma soma de pessoas com sobrepeso e obesidade. Muito dessa realidade está atrelada à má alimentação e à falta de exercícios físicos. Por isso, nós conversamos aqui sobre nutrição e a importância de saber se alimentar e comer bem com Virgínia Madureira, nutricionista com ampla formação na área da nutrição, do cuidado com a saúde e também com a área da educação e da ciência. Bem-vinda, Virgínia. É um prazer te receber aqui no Fala Mulher. Virgínia, quando a gente fala sobre nutrição, eu sei que você é nutricionista, tem especialização na área da obesidade, do emagrecimento, mas eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre você.
Eu fui uma adolescente que sempre esteve acima do peso, fiz muita coisa para tentar emagrecer, tomei remédio, shakes, então assim, eu passei a minha adolescência inteira no efeito sanfona. E quando eu decidi, chegou a época do vestibular, eu decidi que eu ia fazer nutrição como se fosse assim, a minha última tentativa, porque nada para mim funcionava a longo prazo. E aí eu falei assim, então eu vou entrar para a faculdade de nutrição e vamos ver o que vai dar. E, de fato, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, quando eu entrei na nutrição, eu entrei acima do peso. Ao longo do curso, eu fui conseguindo emagrecer com o conhecimento que a gente foi ganhando lá dentro. Fui colocando em prática em mim primeiro. Então, eu consegui emagrecer. E depois, com as especializações que eu fui fazendo na minha caminhada, eu consegui manter meu peso e eu nunca mais engordei. E hoje eu tenho a nutrição, assim, a alimentação como uma... Eu falo que eu fiz as pazes com a comida. E hoje, para mim, é uma relação muito leve com a alimentação. E aí hoje eu encaro isso até como uma missão para mim, que é mostrar para as pessoas que é possível a gente ter uma alimentação saudável, prazerosa, que é possível inclusive a gente comer alguma coisa ali que a gente sabe que não é saudável de vez em quando, com todo um planejamento, com toda uma estratégia e mesmo assim continuar no nosso emagrecimento ou na manutenção de peso. De uma forma mais leve, a partir do momento que a gente passa a ter o controle sobre a alimentação e não o contrário, que antes era né, a comida me dominando e dominando muita gente aí hoje em dia. Então, hoje eu tento mostrar para as pessoas, e o meu trabalho é voltado para isso, que a gente pode ter uma relação mais leve com a alimentação, sem culpa, mas a gente precisa né, ter conhecimento, ter um pouco de estratégia e fazer uma alimentação mais baseada mesmo aí em comida de verdade, que é a formação que eu tenho hoje. Né? Então, eu tenho especialização nessa área de emagrecimento. Né? A minha especialização é obesidade e emagrecimento, porque era a minha grande dor. Então, foi por isso que eu decidi ser nutricionista e é com isso que eu gosto de trabalhar. Mas eu trabalho também nessa área de doenças metabólicas que estão associadas com os hábitos alimentares ruins, com estilo de vida ruim. Então, eu tenho uma especialização voltada para o diabetes, principalmente, que é o diabetes tipo 2. É uma doença que a gente adquire pelo nosso estilo de vida, pela forma como a gente se alimenta, diferente do diabetes tipo 1. E assim, várias outras doenças, né? Gordura no fígado, que é a esteatose hepática... São doenças metabólicas, né? É pressão alta, até a síndrome dos ovários policísticos, a gente consegue melhorar o quadro, endometriose, a gente consegue tratar tudo isso através da alimentação. Então, hoje eu tenho essa especialização, tenho formação em coach, porque a gente sabe que não é só saber o que comer, a gente precisa tratar um pouco também a questão comportamental dos nossos pacientes. E aí eu tenho a formação pela Nutrition Networking na área de dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, como terapias, como ferramentas auxiliares no processo de emagrecimento e tratamento também de doenças e melhoria aí de um estilo de vida mais saudável.
Pois é, pessoal. Nós vamos conversar muito com a Virgínia, por isso eu a convido a estar conosco em outros episódios já de antemão e também a você para acompanhar aqui conosco. Vamos conversar sobre dietas radicais, qualidade de vida para o diabético, enfim, uma série de pautas interessantes. Hoje nós vamos falar sobre nutrição e a importância de saber se alimentar, de comer bem. Eu começo te perguntando, o que é comer bem, Virginia?
Vera, eu falo assim, é muito simples, é tão simples que às vezes eu falo assim, nossa, é só isso mesmo que a gente precisa fazer? Só que não é fácil, né? É simples, nem sempre o simples é fácil de fazer. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás na nossa história, na história da evolução da espécie humana, a gente vai ver que antigamente, antes ali da década de 70, as pessoas, não sei se você vai concordar comigo, mas as pessoas elas eram muito mais saudáveis. Né? Não estou falando só de estética, não. Elas eram mais magras, né? Se você jogar lá no Google, foto da geração dos anos 70, você vai ver aqui, ó, todo mundo assim,
sim,
ó,
fininho.
Né? E essas doenças? Diabetes tipo 2, gordura no fígado, pressão alta, dor, artrite, artrose, Alzheimer, né? E várias outras doenças, elas eram muito raras, quase não existia. Hoje elas são tão comuns que até criança, a gente hoje tem criança com diabetes tipo 2, criança com colesterol alto, criança com gordura já no fígado. Então, se a gente for parar para observar, por que será que mudou tanto? Por que que a geração dos anos 70, dali para trás, ela é tão diferente hoje da geração atual? Né? Não só esteticamente, mas em nível de saúde também. E um dos grandes motivos, né, é o estilo de vida e principalmente dentro desse estilo de vida, a alimentação. Porque dos anos 70 para cá, a gente foi deixando de comer comida e a gente foi passando a comer produto alimentício. Então a gente fez essa transição aí nesses últimos 30, 40 anos, a gente foi deixando de comer. Antigamente o café da manhã era ovo mexido, bacon, até o bacon existia no café da manhã antigamente, né? O almoço era com comida mesmo, era arroz, era feijão, mas tinha a carne, a proteína, tinha saladas, né? O jantar era da mesma forma, a família, ela sentava à mesa e era aquela refeição, todo mundo sentado, bonitinho, comendo comida, né? Praticamente não se existia esses lanchinhos, esses lanchinhos entre uma refeição e outra, né? Era comida mesmo. Hoje não, hoje o jantar ele nem existe, eu até brinco e falo assim, gente, o jantar hoje, ele virou um momento especial. Hoje é aniversário de casamento, vou fazer um jantar aqui em casa para o meu marido. Porque no dia a dia as pessoas fazem um lanchinho, elas comem um produto alimentício. Então, nesses últimos 30, 40 anos, as pessoas foram deixando de comer comida e passaram a comer produto alimentício. E como consequência, né, a conta veio chegar aqui agora para a gente. Né? Produto alimentício não tem nutriente, produto alimentício desperta o nosso paladar. São produtos feitos para isso, para que a gente fique, entre aspas, né, viciados, mas o que? Eles superestimulam, ou são muito doces, ou são muito salgados, então superestimulam o nosso paladar. Muito difícil a gente querer abrir um pacotinho de biscoito e falar assim, ah, vou comer só dois biscoitinhos aqui agora. Aí você come dois biscoitinhos, aí você, nossa, tá tão gostoso, vou comer só mais um. E aí vai mais um, e depois vai mais um, e quando a gente assusta, a gente comeu o pacote inteiro de biscoitinho recheado, biscoito, mesmo que não seja recheado, a gente acabou comendo o pacote inteiro. Então, produto alimentício, ele tira muito fácil a gente do controle. Então, o segredo para uma alimentação saudável é, se você tiver aí a honra de ainda ter os seus avós, é você conversar com seus avós e perguntar o que eles comiam quando eles eram criança, o que eles comiam quando eles eram ali no máximo ali até a adolescência, a juventude deles. Né? O segredo é esse, é a gente comer aquilo que faz parte da nossa cadeia alimentar, aquilo que é da criação divina, né? Que foi feito para alimentar a espécie humana, que vem da natureza. Esse é o segredo da saúde, da longevidade, para a gente evitar doenças, esse é o segredo.
Ótimo, eu acho que você já deu uma bela dica, mas às vezes a gente quer mais um pouquinho. Já que você falou sobre comer comida de verdade, tomar café da manhã, almoçar e jantar são importantes, eu queria que você me falasse sobre horários. Tem algum horário padrão específico em que o nosso organismo funciona melhor? O que você nos diria?
Eu trabalho ensinando assim, olha, o nosso corpo é o melhor sensor que existe. Antigamente, ninguém ia nutricionista e as pessoas eram magras, eram saudáveis. Por quê? Porque elas respeitavam os sinais que o nosso corpo nos dá. O nosso corpo nos dá sinais o tempo todo de fome, de saciedade, né, de sede. Só que quando a gente tem como base produto alimentício, a gente perde esses sinais, principalmente de fome e de saciedade, né? Eles ativam, né, outros sensores ali, despertam outros sensores na gente e a gente vai perdendo. Mas quando a gente passa a ter uma alimentação mais limpa, uma alimentação, o que é uma alimentação mais limpa? Uma alimentação baseada em comida mesmo, comida de verdade, que vem da natureza. A gente vai recuperando esse autocontrole e esses sensores, eles voltam a funcionar. Para os meus pacientes, eu ensino exatamente a entender o que é fome, o que é saciedade. Então, você vai comer, aquela história de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, não existe isso. O café da manhã, ele não é a refeição mais importante do dia. Se você acorda sem fome, você não precisa se comer de uma forma obrigada. Ah, vou comer obrigado porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Se você aprender a entender o que é fome e o que é saciedade, você pode simplesmente não tomar o seu café da manhã ou tomar só o cafezinho e talvez uma fruta, alguma coisa assim, porque você não está com muita fome, e depois fazer a refeição, almoço e jantar. Almoço e jantar realmente são refeições importantes, não tem horário. É o horário que você perceber, ou o horário que cabe na sua rotina, ou o horário que você entendeu que você está com fome. Se você tem a opção, olha, eu posso almoçar 1 hora, 2 horas, meio-dia, para mim, dentro da minha rotina, cabe isso? Eu vou te ensinar, então, falei assim, ó, então você, na hora que você entender que você está com fome, começar os sinais, né, de estômago roncando, aquela sensação, nossa, realmente eu estou com fome, você vai parar e vai fazer sua refeição, você vai almoçar até você atingir a saciedade. Mesmo no processo de emagrecimento, é importante a gente atingir a saciedade. Lanches, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, ah, tem que comer, olhar aqui no relógio e comer de 3 em 3 horas. Isso nunca existiu. Né? Antigamente ninguém ficava comendo de 3 em 3 horas. O homem das cavernas, ele não olhava lá para o sol e falava: Ó, 3 horas da tarde, hora de beliscar uma frutinha na floresta. Não, ele respeitava, ele sabia comer quando estava com fome, né? E parava de comer ali na hora que ele estava satisfeito. E a espécie humana evoluiu dessa forma, comendo quando estava com fome, parando de comer quando estava satisfeito. Então, lanches são necessários? Se você está com fome, sim. Então, você vai comer um lanchinho ali no meio da tarde, se você sentir necessidade. Se você não sente necessidade, espera até a hora do jantar e faça uma refeição bem feita de jantar. Não é legal a gente jantar muito próximo ao horário de dormir pela digestão. A proteína, principalmente, ela demanda mais ali o processo digestivo. Então, pelo menos 2 horas antes de dormir seria o ideal ali para você estar tá fazendo, no máximo até 2 horas antes de dormir, para você estar tá fazendo ali o seu jantar. Então, esse negócio de ficar presa ao horário, presa no relógio, ai, tem que comer porque está na hora, isso não é legal. Então, não é a minha linha. Eu trabalho realmente ensinando a comer nos horários que você realmente sente que você está com fome.
Já anota aí, pessoal. As dicas da Virgínia são muito assertivas, muito interessantes. Nós vamos aprender muito com ela. Se você tivesse, Virgínia, que me dizer assim, pela manhã o cafezinho deveria ser assim, o almoço é assado e o jantar não pode ser diferente disso, o que você diria para a gente viver saudável?
Não só para o emagrecimento, mas o meu foco, a minha linha mais é o emagrecimento, o ouro é a proteína. Por quê? A proteína, quando a gente come a proteína na quantidade certa, primeiro, você nutre o seu corpo, e quando a gente pensa em proteína, a gente pensa em carnes, com todos os tipos de carne, ovos, né? Iogurte natural ou coalhada, né? Aquele iogurte caseiro, também acaba sendo também uma fonte de proteína. Claro que tem outras coisas misturadas, mas também é uma fonte de proteína. Quando a gente pensa em proteína, primeiro, eu até brinco e falo assim, gente, se vocês soubessem que a proteína, ela tem o efeito Ozempic no nosso organismo, todo mundo ia focar mais ali na proteína. Porque o que é o efeito Ozempic? O Ozempic é uma medicação que está super na moda, que vem como um inibidor de apetite. Então você acaba não conseguindo comer muitas coisas. Quando a gente come proteína na quantidade certa, é a mesma coisa. Você come a proteína e ali você se sente saciada por um período muito maior de tempo. E aí você consegue diminuir nas outras coisas e principalmente você consegue dizer não para aqueles outros alimentos que a gente precisa exercer o não o tempo inteiro ali na alimentação, né? Para o bolo, para o doce, para isso, para aquilo, de uma forma mais tranquila, porque sem fome é muito mais fácil dizer não. Então, todas as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, elas têm que ter uma fonte de proteína. Então, hoje está muito na moda o ovo no café da manhã. Então, É uma opção muito boa o ovo, e você tem várias formas de preparar o ovo. Você pode fazer ovos mexidos, você pode fazer omelete, você pode fazer uma panqueca doce com ovo, panqueca de banana, por exemplo. Você pode fazer um pãozinho saudável com ovo. Você vai bater o ovo, colocar. Vou dar uma receitinha de um pãozinho aqui. Você pega um ovo batido ali, ó, bate no garfo rapidinho, coloca uma colher de sopa de farinha de linhaça, que dá muita saciedade, tem muitos nutrientes, né? Mistura ali. Para quem não está muito acostumado com a farinha de linhaça, pode começar introduzindo com aveia, que não é muito legal, mas pode começar com aveia para depois evoluir para linhaça, ou para farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju também dá certo. É uma colherzinha daquelas pequenininha de café. De alguma gordura saudável, que pode ser o azeite, para ele não ficar muito seco, pode ser uma manteiga derretida, um pouquinho de creme de leite ou requeijão, e uma colherzinha de café de pó royal, né? O fermento químico. Uma pitadinha de sal para temperar, mistura tudo. Você pode pôr naquela frigideira redondinha, antiaderente, fica igualzinho um pão de
Ah, que
hambúrguer, igualzinho.
delícia.
Um pão de hambúrguer, vira de um lado, vira do outro. Ou você pode pôr no micro-ondas. Numa vasilhinha quadradinha, fica no formato de um pão, uma vasilha de vidro no micro-ondas, mais ou menos ali 3 minutos, fica no formato de um pão de forma. Abre no meio, coloca ali um pouquinho de queijo, tomate, alguma outra, um temperinho que quiser caseiro, e leva na sanduicheira. Fica tipo um misto quente. Também
Olha
fica muito
só.
fácil. E a saciedade é impressionante quando você coloca. Você vai do café da manhã até a hora do almoço ali, tranquila, sem
Maravilha, olha só, gente, que dica.
almoço e jantar. Almoço e jantar é a gente se preocupar. Sabe aquela história de falar assim, ó, come primeiro a salada para te dar saciedade? Para o emagrecimento ela não funciona muito bem, porque você vai ocupar o seu estômago ali com uma quantidade muito grande de salada. A salada realmente ela dá saciedade, mas ela dá saciedade momentânea. Então você não vai conseguir comer muita proteína ali, porque você comeu primeiro a salada, ocupou volume no seu estômago, e aí você vai querer comer dali 2, 3 horas no máximo, você vai precisar do lanchinho da tarde. Quando você faz o contrário, né? Você coloca capricha ali na proteína no seu almoço e come um pouquinho ali do arroz com feijão em menor quantidade, coloca a salada ali também, mas sem ser aquela montanha de salada, mas coloca a salada, mas a proteína em maior quantidade, aí você tem uma saciedade mais prolongada. Jantar a mesma
Maravilha.
coisa, né? Eu tenho também uma receitinha de um soufflé ali de frango, bem fácil de fazer também para o jantar.
Maravilha. Muitas dicas bacanas, valiosas para a gente. Eu tenho certeza que vocês vão seguir a Virgínia para que a gente possa, de fato, né, fazer aí uma alimentação saudável, ter informações relevantes e preciosas. Ela vai voltar aqui conosco no Fala Mulher. Com certeza. E aí, vamos falar sobre o diabetes e as dietas radicais, tá bom? Gente, a Virgínia vem baseada aí na ciência, naquilo que as nossas avós ensinaram, as nossas mães e antepassados. A nutrição evidenciada por meio da ciência. Eu deixo um abraço para você, bem carinhoso, para todos vocês. E é claro, né? Nós estamos falando de nutrição, mas um queijo e um beijo não tem nada demais, tá certo? Que em 2024 sejamos mais saudáveis. Para o Novo Jornal, Vera Lima, Fala Mulher.
Fala Mulher, espaço aberto para você.